ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você vai ter todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre a publicação do Invictus Trial, o uso dos DOACs na cardiopatia reumática. A ciência é, sem a menor sombra de dúvidas, uma das melhores e maiores ferramentas que temos ao nosso dispor para entender melhor a medicina. Digo isso, pois havia uma grande onda de expansão da indicação dos DOACs, os anticoagulantes de ação direta na cascata da coagulação. E era difícil encontrar alguém que imaginasse que essa droga fosse inferior à varfarina em qualquer tipo de coorte. Como essas generalizações não se embasam apenas no eu acho ou ainda no parece ser, foi publicado agora no ESC, no Congresso do ESC, em Barcelona, um dos braços do Invictus Trial, testando o uso dos DOACs agora na estenose mitral de etiologia reumática. Uma publicação anterior desse trial foi o RIVER Trial, que abordou o uso dos DOACs em pacientes com implante prévio de bioprótese e acabou referendando o uso dessa classe medicamentosa nesse contexto, que antes era duvidoso. Pacientes portadores de cardiopatia reumática têm características diferentes dos demais pacientes e devem ser estudados à parte. Desde a faixa etária e predominância de sexos, até mesmo a possibilidades fisiopatológicas de inflamação e evolução da doença, não claramente entendidos por nós. Assim, desenhou-se um estudo de não inferioridade da rivaroxabana, ou 15 ou 20 miligramas, a depender do ajuste, em pacientes com cardiopatia reumática, predominantemente com estenose mitral, em comparação com a já consagrada varfarina, que mantinha o INR entre 2 e 3, mas que carrega uma série de possíveis complicações muito relacionadas à sua posologia e biodisponibilidade lábio. Foram incluídos pacientes com área valvar mitral menor do que 2 cm quadrados e a presença documentada de fibrilação atrial ou flutter atrial em algum momento de sua evolução. É bem verdade que pacientes com área valvar entre 1,5 e 2 não são considerados como portadores de estenose mitral importante, mas discreta, com algum grau de repercussão hemodinâmica, e nessa publicação temos um número interessante. Foram incluídos perto de 30% dos casos com estenose mitral considerada discreta e 15% nem estenose mitral tinham, trazendo um dado a ser considerado. Apenas 55% dos pacientes incluídos tinham estenose mitral considerada importante. Quando o paciente não apresentasse estenose mitral, a inclusão ela era realizada baseada em ter um Chades Vasca elevado, pelo menos 2, ou a presença de contraste espontâneo ou trombo mesmo na ecocardiografia. Embasado em mais de 4.500 pacientes, o resultado desse paper basicamente veio na contramão das publicações mais recentes, colocando que a rivaroxabana apresentou mais eventos negativos do que a varfarina nessa coorte específica. Houve um aumento de 25% no risco de desfechos como AVC, embolia sistêmica, infarto ou mortalidade no grupo que recebeu a rivaroxabana. Avaliando ainda outro desfecho em separado, foi visto que a mortalidade foi ainda menor no grupo que fazia uso da varfarina. Mas isso deve ser interpretado com um viés. Pacientes que faziam uso de varfarina, obrigatoriamente devido à sua posologia, tinham consultas médicas mais frequentes, o que pode ter influenciado nesse aspecto. Quando avaliado isoladamente AVC, o número de eventos foi abaixo do predito anteriormente, podendo ter influenciado a análise estatística. Mas, com o número de pacientes incluídos como esse, 4.500, fica difícil entender que o acaso nos trouxe poucos eventos. Talvez estávamos hipervalorizando a ocorrência de AVC nessa população, difícil dizer. O combinado de AVC e evento embólico foi semelhante nos dois grupos, mas o item mortalidade acabou desequilibrando essa balança a favor da tradicional varfarina. O curioso dessa publicação é que a maior mortalidade no grupo rivaroxabana não está relacionada à ocorrência de AVC ou sangramentos maiores e nem com a progressão da doença valvar, visto que ambas as variáveis são iguais entre os grupos. Se não foi o efeito principal da medicação a responsável por diferir o desfecho mortalidade entre os grupos, o que de fato pode ter acontecido? Ainda não encontramos explicações plausíveis para isso, visto que o dado duro que temos aqui é que no grupo Rivarox Sabana tivemos mais mortes cardiovasculares, morte súbita e morte por falência de bomba, ou mais claramente, insuficiência cardíaca. Quer outro achado bem curioso nessa publicação? Os desfechos foram muito semelhantes até 18 meses de acompanhamento, sendo que a curva se distancia, de fato, após 3 anos de seguimento. Será que algo metabólico de longo prazo fez essa diferença? Também não sabemos muito bem. A publicação chama isso de possível atraso do benefício do uso da varfarina, independente do controle do INR, como se fosse algum benefício específico da varfarina sobre o metabolismo de pacientes com cardiopatia reumática. Ou seja, também não entendem muito bem o que está acontecendo. Em resumo, temos que agora a terapia com antagonistas da vitamina K, a varfarina, levou uma menor taxa de acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes com fibrilação atrial associada à doença cardíaca reumática e menor mortalidade por causas vasculares, sem aumentar significativamente a taxa de sangramento maior. E detalhe, posso falar que estenose mitral reumática tem evidência suficiente para contraindicar DOAC? Não, pois temos uma coorte heterogênea nesse sentido. Como dito, apenas 55% tinham estenose mitral importante. Mas então, paciente com estenose mitral reumática pode usar DOAX? Até o momento, a resposta é não, pois não há evidências. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.